Noticiário.
Quando me fala verdade.
Para que não nos fiquemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 4 de março de 2024, com os seguintes tópicos. Sociedade civil defende que presidente João Lourenço decrete estado de emergência face elevados níveis de extrema pobreza no país.
O estado de emergência parece que precisa é o país todo.
Igreja pede ao governo e seus parceiros sociais criação do centro de recolha de crianças que deambulam nas ruas de Moçâmides.
E que haja instituições religiosas.
6 pessoas morreram na comuna da Lucira, no Namibe, vítima de naufrágio.
Já apareceram 6 corpos.
Namibe Polícia Nacional deteve 7 presumíveis marginais durante o fim de semana.
Temos 5 crimes de natureza diversa.
Angola, bastonários dos advogados, pede autonomia financeira dos tribunais e presidente angolano quer justiça firme. Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca. Edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou Esther Colembe, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A sociedade civil angolana defende que o presidente da República, João Lourenço, deve decretar o estado de emergência face aos níveis de inflação e de extrema pobreza que graça muitas famílias angolanas, o que levou muitos cidadãos a emigrarem para a vizinha República da Namíbia. O diretor executivo da organização não-governamental Omunga, João Malavindele, considera preocupante o quadro social das famílias angolanas.
A situação não diríamos que é estável neste momento, que não carece, não é, de um estado de emergência, mas ainda assim, não é, embora, por exemplo, está a chover em quase todo o território nacional, mas as pessoas não estão a cultivar. Então, se estão a cultivar, muitas desses cultivos está a ser, digamos assim, tanta água está a estragar, não é? E os prognósticos, não é, dizem que daqui a mais 3-4 meses, acho que a situação da fome pode agravar por causa dessas situações. Então, se me perguntarem se ainda é necessário, é importante, eu acho que parece que o estado de emergência agora parece que não é só naquelas zonas, não é, como quando Cubango, Namibe, parece que é a nível nacional já, não é? Porque hoje, se nós olhamos para o poder de compra do cidadão, não é, de forma geral, continua cada vez mais baixa. Preços altos, tudo caro. Então, acho que o estado de emergência parece que precisa é o país todo, não é só essas zonas, por causa do nível de pobreza, o nível de inflação que não corresponde com aquilo que os cidadãos oferecem durante o mês. Então, muitas das famílias hoje vivem, se calhar, por uma ou duas refeições por dia, mas muito mal feito.
Diretor executivo da organização não-governamental Omunga, João Malavindele, preocupado com a condição social das famílias angolanas. A Igreja Católica no Namibe pede às instituições de governo vocacionadas à defesa dos direitos da criança a construção de um centro de recolha dos petizes que deambulam nas ruas pelas artérias da cidade de Moçâmides e muitas vezes vítimas de atos de violência. O padre Abel Calanja, que manifestou esta inquietação, disse que o seu centro de acolhimento não reúne condições para albergar mais crianças, sobretudo do sexo feminino.
É uma lástima, porque há muitas meninas de terra idade a andar pelas ruas. É um perigo porque são violadas, são abusadas e há muita gente sem vergonha na cara, abusa essas crianças. E nós, como instituição, só temos é que rezar, pedir a Deus que o governo da província acelere os processos em termos de criar infraestruturas de apoio alternativo a estas crianças e que haja instituições religiosas que estejam na vanguarda para orientar essas meninas. As femininas são mais delicadas, requer maior cuidado. Já temos tido aqui meninas que vêm parar no centro. Às vezes os motoqueiros apanham as crianças aí à noite, andarem por ali sem era nem beira, e os trazem cá. Mesmo a polícia já trouxe cá uma vez. E pronto, nós encaminhamos para a ação social, para dar o tratamento e inserção na família. E graças a Deus tem havido este apoio da parte da ação social e do INAC para a inserção das crianças.
Padre Abel Calanja pede ao governo e seus parceiros sociais a criação de um centro de acolhimento das crianças sem teto. Apesar de sucessivas advertências das autoridades marítimas, os armadores de pesca no Namíbia continuam a violar as normas de navegação. Em consequência disso, 6 pessoas morreram na semana finda vítimas de naufrágio, 3 são dadas como desaparecidas e 10 sobreviventes que seguiram a bordo de uma embarcação de pesca artesanal na comuna pescatória da Lucira, município de Moçambique, província do Namíbia. A administradora daquela comuna, Marília Inácio, aponta a negligência do armador e excesso de carga como presumível causa do sinistro.
Neste momento, o saldo que temos é de que já apareceram 6 corpos, 10 sobreviventes e 3 que continuamos à procura e que até agora não temos um resultado positivo. O que nós podemos apurar, houve negligência por parte, mais uma vez, do armador, porque a embarcação é pequena, é de pesca artesanal e levava a bordo 19 passageiros. Para além de 19 passageiros, também tinha alguma carga, como bidões de água, bidões de combustível e sal, sendo a causa do naufrágio. O apoio que, enquanto Estado, nós estamos a dar às famílias, nós vamos assumir com as 4 caixas para que consigamos fazer com dignamente destas pessoas.
6 pessoas morreram na semana finda, vítimas de naufrágio, 3 são dadas como desaparecidas e 10 sobreviventes que seguiram a bordo de uma embarcação de pesca artesanal na comuna pescatória da Lucira, no Namíbia. Ouvíamos a administradora daquela comuna, Marília Inácio, em declaração à Rádio Pública Local. Polícia no Namíbia não dá tréguas aos marginais. Edson Fela completa esta notícia.
7 cidadãos foram detidos nas últimas 72 horas no Namíbia, indiciados como presumíveis autores de 5 crimes diversos, 4 dos quais esclarecidos, traduzidos em furtos, roubos, entre outros, que criaram clima de insegurança pública no seio da população. A informação foi prestada pelo porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Namíbia, Superintendente-Chefe Ernesto Calhanguila, durante o habitual balanço da situação de segurança pública.
A situação é estável. As estatísticas indicam-nos uma redução significativa de crimes e apenas 2 tipicidades marcaram este final de semana. Temos 5 crimes de natureza diversa, menos 9 em relação ao final de semana anterior. 4 foram esclarecidos e 7 pessoas deram entrada nos calabouços suspeitos da prática destes crimes. Quanto à sua tipicidade, 2 tipicidades marcaram esse final de semana, no caso do furto com 4 casos e o exercício ilegal de profissão com 1 caso. O município de Moçambique foi o que conheceu o maior número de crimes com 3, um na Bibala e o outro no Tomba. A Via Pública conheceu um caso também registado no interior de uma residência e 3 em estabelecimentos comerciais, no caso cantinas de comércio precário. O bairro 5 de Abril foi o que conheceu o maior número de crimes com 3 casos e o período preferido pelos meliantes foi das 0 às 6 horas com 3 casos.
O movimento rodoviário conheceu uma redução significativa de sinistros. Nas últimas 72 horas ocorreu apenas um acidente de viação que resultou em 1 ou 2 mortos de igual número de feridos, revelou ainda Ernesto Calhanguila.
Relativamente à sinistralidade rodoviária, do ponto de vista de estatística, baixou em 50% o número de acidentes, tivemos apenas 1 acidente, mas desagrada-nos as consequências. Houve 2 mortos neste acidente e 2 feridos.
Porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Namíbia, Superintendente-Chefe Ernesto Calhanguila, durante o habitual balanço da situação de segurança pública.
O presidente angolano João Lourenço presidiu sexta-feira última a cerimônia de abertura do ano judicial com um pedido aos órgãos de justiça que sejam mais firmes e intolerantes no combate aos crimes registados no país. Durante o evento, a Ordem dos Advogados em Angola e a Procuradoria-Geral da República defenderam a criação de condições para que os tribunais tenham autonomia financeira e os magistrados melhores condições laborais. Segundo noticiou a Voz da América, ao intervir na cerimônia de abertura do ano judicial, o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, José Luís Domingos, disse ser necessário que os tribunais tenham autonomia financeira para serem livres e independentes. Não existe verdadeira independência sem autonomia financeira. O Poder Executivo ainda tem forte influência no orçamento do Poder Judicial, afirmou José Luís Domingos, para quem, para além das verbas para o Poder Judicial serem reduzidas, o Executivo ainda se atrasa a desembolsar os valores aprovados para os tribunais. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, também pediu mais recursos e lembrou que o órgão não deve ser encarado como despesa, mas sim como investimento necessário para a consolidação do Estado Democrático e de Direito. Por seu lado, o juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, reforçou o pedido de mais autonomia, reconhecendo, contudo, que o Executivo tem dado passos para que os tribunais tenham independência financeira. Ante os pedidos, o presidente da República afirmou que o Executivo continua empenhado em implementar e concluir os projetos em curso para a reabilitação e apetrechamento dos tribunais e em melhorar as condições de trabalho dos oficiais de justiça e de acomodação dos cidadãos que procuram os seus serviços. João Lourenço pediu ainda que seja garantido a todos o direito fundamental a um julgamento justo e equitativo e alertou que não devem existir suspensões fundadas em relação à ética e idoneidade dos tribunais, muito menos sobre a conduta dos juízes e procuradores do exercício de suas nobres funções. O chefe de Estado angolano elogiou os resultados alcançados no combate à corrupção, que para Lourenço deve ser feito com justiça e de forma objetiva, ponderada e independente. Neste ponto, o presidente ressaltou a pressão e recuperação de imóveis nos quais foram instalados serviços públicos que se encontravam a funcionar em instalações degradadas, incluindo tribunais.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.